A Igreja Batista Lírio de Sião e a Rádio Igreja Viva têm a alegria de apresentar mais uma série de estudos bíblicos, destinados ao aperfeiçoamento dos santos da IBLS e a todos os santos espalhados sobre a face da Terra. Venha fazer parte da nossa Escola Bíblica no Ar, que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, com reapresentação aos sábados às 22 horas e aos domingos às 8 horas da manhã. A sua participação na Escola Bíblica, conforme as regras em nosso site, dará direito a um lindo certificado. Para participar presencialmente, você pode se tornar aluno da EBD da Igreja Batista Lírio de Sião. As aulas presenciais acontecem todos os domingos, às 9 horas da manhã, na sede da igreja, Estrada do Mato Alto, número 6085, Guaratiba, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Este programa tem o oferecimento da empresa de energia limpa e sustentável Brasil Energy Clean. Brasil Energy Clean, a energia que o Brasil precisa. Para ouvir a Rádio Igreja Viva, acesse o nosso site ou baixe o nosso aplicativo em www.igrejaviva.com.br. Estamos no ar 24 horas, louvores, mensagens e estudo da palavra. Vamos ouvir agora mais um episódio da nossa série de estudos da Escola Bíblica no Ar, apresentado pela Rádio Igreja Viva, a rádio que toca no seu coração.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo.
É uma alegria gigantesca estar aqui de novo.
Com certeza. E é muito bom ter a companhia de quem nos ouve para mais uma daquelas jornadas que, tipo, mudam totalmente a forma como a gente enxerga a história.
Sem dúvida.
Hoje, a gente tem em mãos um material incrivelmente rico. Ele se chama Lições Escola Bíblica IBLS Novo Testamento.
Um texto fascinante.
Muito. E a nossa missão aqui é explorar a fundo o contexto histórico, cultural e linguístico de quem foram, de verdade, os primeiros seguidores de Jesus.
Indo muito além daquele conhecimento de escola dominical, né?
Exatamente. Daquele verniz superficial que quase todo mundo acha que tem. Mas antes da gente dar o primeiro passo oficial, acho que a gente tem um recado importante.
Sim, é crucial fazer uma pausa logo aqui no início para estabelecer a nossa regra de ouro do programa.
Manda bala.
O material que a gente vai desbravar hoje aborda temas religiosos profundos e traz dados sobre movimentos muito atuais, como o evangelicalismo. Então, é fundamental deixar claríssimo para a nossa audiência que nós não estamos tomando partido.
De forma alguma.
Não estamos endossando nem criticando qualquer visão teológica, instituição ou inclinação política. Nosso papel aqui é ser estritamente imparcial. Nós somos apenas guias relatando os fatos históricos da fonte.
Perfeito. O recado está dado. E com essa base bem estabelecida, preparem-se. E se a história clássica de Maria Madalena como prostituta for, na verdade, um mito criado séculos depois?
E comprado por Hollywood até hoje.
Pois é. E como é humanamente possível que pessoas com visões políticas opostas, que em qualquer outro cenário tentariam se matar, acabassem no mesmo grupo original de seguidores?
É o que a gente vai descobrir.
Certo. Vamos desvendar isso. Começando pela própria palavra que dá origem a tudo nessa história. A palavra discípulo.
Que a gente ouve o tempo todo.
o tempo todo. Mas o material nos leva de volta ao hebraico para o termo Talmid. E pelo que a gente leu, ser um Talmid passava bem longe de ser só um aluno anotando coisas numa lousa.
Ah, muito longe. Jesus não inventou a figura do discipulado do nada, né? Se a gente olhar o contexto judaico da época, os Talmidim já existiam.
E eram figuras fascinantes.
Sim. A palavra significa aluno ou aprendiz, mas o coração do termo é, na verdade, imitador.
Imitador?
Isso. A dinâmica funcionava assim. Jovens brilhantes se dedicavam muito ao estudo e aqueles com talento fora da curva buscavam um mestre rabínico.
Pra seguir o cara literalmente?
Literalmente. Eles queriam observar como o mestre amarrava a sandália, como comia, como reagia a um insulto na rua.
Tinha até aquele ditado na época, né? Cubra-se com a poeira dos pés do seu rabino.
Exato. De tão perto que você deveria andar atrás dele. O objetivo era absorver e replicar o estilo de vida do mestre em todos os detalhes.
O que muda completamente a perspectiva. É um nível de compromisso quase inimaginável hoje.
Uhum.
E aí que o material traça um contraste com os dias atuais, que é de cair o queixo. A fonte traz um dado bem específico. No Brasil de hoje, estima-se que existam quase 48 milhões de convertidos ao movimento evangélico.
É muita gente.
Muita gente. Mas o texto aponta uma linha de separação monumental entre ser evangélico e ser, de fato, um Talmid.
E essa é uma análise teológica e sociológica muito incisiva do documento.
Como que eles constroem essa distinção?
O argumento é que o evangelicalismo hoje é um movimento religioso e cultural vasto. Fazer parte dele te dá um rótulo, um grupo social.
Uma identidade, né?
Isso, mas preencher um formulário de afiliação não garante que a pessoa seja um imitador prático no dia a dia.
O verdadeiro Talmid.
Exato. Muitos podem admirar ensinamentos ou cantar músicas, mas o discípulo se define pela imitação suada no meio do caos. No mercado, na fila do banco, no ambiente de trabalho e na família.
É um choque de realidade para quem está ouvindo a gente pensando sobre isso agora. E essa distinção rigorosa nos leva direto para o círculo mais íntimo no primeiro século. A gente escuta discípulo e apóstolo sendo usados como sinônimos perfeitos na linguagem comum.
Todo mundo mistura tudo.
Qual é a real diferença histórica para esse grupo original?
A separação começa na própria linguagem. Discípulo é o aprendiz, o imitador. Já apóstolo vem do grego apostelo.
Que tem um sentido muito mais diretivo.
Sim, significa enviado com uma missão específica ou um emissário. Basicamente, todo apóstolo era um discípulo, mas a imensa maioria dos discípulos não era apóstolo.
Para fazer parte daquele núcleo duro, os 12, os critérios beiravam o impossível, né?
Você não podia simplesmente se voluntariar. O livro de Atos atesta que a pessoa precisava ter sido testemunha ocular de ponta a ponta. Estar lá desde o batismo de João até presenciar a ressurreição.
Além de ser convocado diretamente. E imagino que o número 12 não seja uma mera coincidência para caber na mesa de jantar.
De jeito nenhum. É um simbolismo político e espiritual gritante apontando para as 12 tribos de Israel.
Uma mensagem visual de restauração da nação.
Exatamente.
E que grupo peculiar esse? A dinâmica interna desses 12 é o que mais prende atenção nos detalhes. Eu confesso que fiquei assombrado com a diversidade radical ali.
É impensável.
Pensa nisso. De um lado da fogueira, a gente tem Mateus, o cobrador de impostos. Do outro lado, Simão, o zelote. Para quem escuta esses nomes soltos, não parece nada demais, mas é um barril de pólvora.
É a receita perfeita para um assassinato. Vamos contextualizar. Mateus era um publicano. Naquela época, Roma terceirizava a cobrança de impostos.
Um morador pagava a Roma pelo direito de cobrar da própria comunidade.
E tudo que ele extorquisse a mais ia para o bolso dele. Então Mateus era visto como a pior escória.
Um traidor da pátria.
Um judeu vendido ao império, banido das sinagogas.
E aí temos o Simão.
O Zelote. O grupo dos Zelotes era a ala do nacionalismo radical militarizado. Eles ferviam de ódio contra Roma e contra os colaboradores judeus.
Tinha até os sicários, né?
Sim, a facção das sicas, aquelas pequenas adagas. Eles esfaqueavam cobradores no meio do tumulto.
E sumiu na multidão.
Exato. Então, colocar o funcionário de Roma e o nacionalista revolucionário para dividirem o mesmo pão exigiu uma autoridade moral titânica de Jesus.
Para impedir que um degolasse o outro no primeiro dia. Parece roteiro de filme. E o fim que essa galera levou também é brutal. O que aconteceu com eles?
A Bíblia em si é surpreendentemente contida, ela só narra explicitamente a morte de dois. Tiago, morto à espada por ordem de Herodes Agripa.
E a morte do Judas Iscariotes, o suicídio.
Isso. Mas a tradição histórica resgata os outros. Tomé, que as pessoas só lembram como o que duvidou, teria ido até a Índia e sido martirizado com lanças.
André foi crucificado na Acaia numa cruz em formato de X.
E Pedro, o grande porta-voz, encontrou seu fim em Roma sob o Império de Nero. A tradição diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo.
É um custo altíssimo para bancar uma crença. Mas tem um detalhe na nomenclatura que me deixou intrigado. A gente estabeleceu que os 12 eram um grupo fechado, mas o documento menciona outros nomes nas décadas seguintes ganhando o título de apóstolo.
Ah, sim.
Matias, Paulo, Barnabé, Tiago, irmão de Jesus, e até Andrônico e Júnias lá nos textos.
O que é fascinante aqui é a evolução da linguagem no Novo Testamento. O termo apóstolo tem um duplo sentido bem definido.
O sentido fundacional dos 12.
E o segundo sentido, que é usado para descrever missionários notáveis enviados pelas igrejas locais para abrir novas fronteiras. Paulo e Barnabé entram aí.
E é nesse ponto que a fonte faz um alerta muito forte sobre os dias atuais. O uso moderno do título de apóstolo.
O alerta é incisivo. O raciocínio é baseado lá nos textos de Efésios, que diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas.
A lógica é que o alicerce só se constrói uma vez, certo?
Perfeito. Você não continua construindo a fundação no vigésimo andar. Por isso o texto critica o movimento moderno de resgatar o título.
Que muitas vezes não é para refletir sofrimento nenhum.
Não mesmo. É para estabelecer uma soberania espiritual, uma hierarquia inquestionável, criando líderes acima dos pastores, isentos de prestação de contas.
A famosa vaidade. O material até lembra a advertência bíblica sobre os falsos apóstolos buscando status. E falando em status, imagem e poder, isso me leva a um grupo muito peculiar do texto. Os discípulos secretos.
O tom muda bastante agora.
Muito? Quem eram José de Arimateia e Nicodemos?
A nata da sociedade. Eles eram membros proeminentes do Sinédrio.
Que era tipo uma fusão do Supremo Tribunal com o Senado, né?
E o mais alto conselho teológico de Israel. A elite absoluta. E os registros mostram que eles foram convencidos pela mensagem, mas mantinham tudo nas sombras.
Porque o segredo que eles tinham a perder?
A própria existência social. Eles tinham um medo paralisante de serem expulsos da sinagoga, o que na época significava ostracismo total.
O Enem.
Isso, você não podia comprar ou vender no mercado. A fonte cita que muitos amaram mais a glória dos homens era o peso de escolher entre convicção e reputação.
Mas aí chega o ponto de virada que é espetacular. A crucificação, o ápice do terror. Se associar a Jesus ali, era um bilhete rápido para a morte. O que acontece? Os discípulos públicos fogem apavorados.
E nessa hora mais escura, os discípulos ocultos saem das sombras.
José de Arimateia e Nicodemos vão a Pôncio Pilatos e pedem o corpo. Ele se expõe para a máquina romana e para o Sinédrio. O medo cedeu lugar à coragem.
É o que a gente falou. O discipulado não se mede no ponto de partida, mas na resiliência do ponto de ruptura.
E por falar em presenças decisivas na crucificação, a nossa fonte dedica uma atenção enorme a um grupo que a história tentou distorcer, as mulheres.
Sim, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante.
O grande mito de Hollywood, Maria Madalena. O material é categórico. A Bíblia nunca chama ela de prostituta.
Em página nenhuma.
A única informação é que ela foi liberta de 7 demônios e que sustentava o movimento financeiramente. De onde saiu a lenda da prostituta arrependida?
De uma tremenda fusão mal feita. No século VI, o Papa Gregório fez uma homilia onde ele juntou 3 mulheres diferentes numa só pessoa.
Maria de Betânia, a mulher pecadora anônima e a Maria Madalena.
Ele fez um amálgama para criar uma narrativa forte de redenção. E a cultura pop devorou isso. Até hoje, séries super atuais como The Chosen reciclam essa imagem porque rende um drama ótimo, mesmo sem base histórica.
E enquanto a cultura pop inventa mitos, a história real mostra as posições radicais delas. A história de Maria de Betânia sentada aos pés de Jesus.
Que carga cultural imensa tem isso?
Pra gente hoje, parece só uma pose amigável no chão.
Mas sentar aos pés era a postura técnica e formal de um talmid recebendo instrução na lei. E no judaísmo da época, o estudo teológico profundo era exclusivo para homens.
Então uma mulher assumir essa postura?
E o mestre validar isso era uma dinamite social.
E o argumento que, para mim, foi brilhante no texto. O papel das mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição.
Maria Madalena, Joana, Susana, os historiadores chamam isso de critério do constrangimento.
Porque o testemunho feminino não tinha peso jurídico na época.
Pouquíssimo ou nenhum valor legal. Se você estivesse inventando uma mentira para fundar uma religião, você jamais colocaria mulheres como suas primeiras testemunhas.
Atrairia escárnio na mesma hora.
Exato. Nenhum inventor de histórias faria isso. O fato de os textos preservarem as mulheres no centro do evento garante a autenticidade histórica do relato. É verdade nua e crua.
E essa liderança continuou na igreja primitiva?
Muito. A história traz líderes geniais. Febe, que era diaconisa. Priscila, que instruía grandes oradores homens.
Júnia, citada como notável entre os apóstolos.
Macrina, liderando comunidades monásticas. E Paula de Roma, financiando a tradução da Bíblia inteira.
Mentes formidáveis. Então, tentando amarrar tudo isso para quem está acompanhando a gente. O que essa jornada toda significa na prática?
Significa muita coisa.
Nós quebramos a visão superficial de discípulo. Vimos a coalizão impossível de um cobrador de impostos e um revolucionário. Pegamos o alerta sobre hierarquias de poder modernas e resgatamos a coragem da elite secreta e a genialidade das mulheres marginalizadas.
O valor real de explorar o passado assim é que ele desafia o nosso conforto hoje. A gente acha que somos o ápice da tolerância, mas esse movimento no primeiro século quebrou muito mais regras sociais do que a gente quebra agora.
Integrando párias e capacitando mulheres, né?
Exigindo uma prática real. E eu deixaria uma provocação final sobre isso. Analise as grandes instituições de hoje. A obsessão moderna é por líderes perfeitamente polidos e discursos limpos.
Sem arestas.
Mas, se olharmos para a base do maior movimento da história, foi tudo fundado por uma coalizão caótica. Inimigos políticos sentados juntos, pessoas com medo e mulheres silenciadas pela sociedade. Será que as nossas estruturas modernas não perdem a força vital justamente por fugirem da complexidade e do caos daqueles que vêm das margens?
Caramba! Que pensamento provocativo pra gente levar pra vida. É um soco no estômago.
E um convite à reflexão, né?
Com certeza. E com esse impacto todo, a gente encerra o mergulho de hoje. Um agradecimento enorme a cada um de vocês pela companhia incrível nessa viagem no tempo. Continuem curiosos e a gente se vê na nossa próxima jornada. Um grande abraço.
Vamos louvar. Eu não quero resistir.
Eu não quero desistir. O teu mandar. Sou teu servo, estou aqui, submisso à tua voz. Tuas pegadas vou seguir, por onde for teu discípulo eu sou. Eis-me aqui pra fazer tua obra.
Vamos ouvir agora a nossa lição de hoje, Discípulos. Estamos estudando nesta nova série, o Novo Testamento.
Queridos irmãos, iniciamos uma nova etapa em nossos estudos, agora no Novo Testamento. Começamos refletindo sobre os discípulos de Jesus. Pastor Renato Soares. Lição 1. Ser discípulo de Jesus. Nesta primeira lição, buscamos compreender o significado da palavra discípulo. Para isso, recorremos ao hebraico, onde encontramos o termo talmid. Essa palavra significa aluno, aprendiz ou imitador. O talmid era aquele que caminhava ao lado de um mestre, aprendendo não apenas seus ensinamentos, mas também seu modo de viver. Estava sob seus cuidados, observava sua conduta e procurava imitá-lo. O objetivo era amadurecer a ponto de também ensinar e formar novos discípulos. O discipulado não foi algo criado por Jesus. No contexto judaico, os talmidim, plural de talmides, já existiam. Muitos jovens se dedicavam ao estudo das escrituras, e os que demonstravam maior empenho buscavam um mestre para segui-lo de perto. Quando Jesus chama seus discípulos, ele os convida a algo maior, segui-lo, aprender com ele e dar continuidade à sua missão. Por isso, em Mateus 28:19-20, encontramos a ordem de fazer discípulos de todas as nações. Só quem aprende pode ensinar. Todo mestre já foi discípulo. Aqueles que têm Jesus como mestre aprendem com ele, vivem seus ensinamentos, e mesmo após sua partida, continuam sua obra a formar novos discípulos. Essa é a essência da vida cristã, ser discípulo de Jesus e refletir, no dia a dia, aquilo que dele se aprendeu. Qual a diferença entre discípulo e apóstolo? A palavra grega apóstolo significa enviado, mensageiro, aquele que é comissionado. O termo deriva do verbo apostel, que quer dizer enviar com uma missão. Jesus utilizou essa palavra para designar seu primeiro grupo de seguidores. Assim, o termo passou a ter um sentido mais específico dentro de seu ministério. Para compreender esse significado, observemos alguns critérios. Ter sido testemunha ocular da ressurreição. Quando houve a substituição de Judas, estabeleceu-se que o candidato deveria ter acompanhado o ministério de Jesus desde o batismo de João até a ascensão, a fim de se tornar testemunha da ressurreição, Atos dos Apóstolos 1:21-22. A ressurreição constituía o fundamento da autoridade apostólica. Ter sido escolhido e enviado diretamente pelo Senhor. Os 12 foram chamados pessoalmente por Jesus, por isso, inicialmente, os primeiros discípulos receberam o título de apóstolos, Marcos 3:13-14. Os 12. Precisamos entender que, nem todo discípulo era apóstolo. Contudo, os 12 homens escolhidos por Jesus ficaram conhecidos por 2 títulos principais, apóstolos ou, simplesmente, os 12. Esse número carregava forte simbolismo, representando as 12 tribos de Israel. Assim, os 12 discípulos apontavam para o projeto messiânico voltado a todo Israel, começando com 12 homens, ao final, alcançando toda a nação. Nem todo evangélico é discípulo. Em Mateus 28:19-20 recebemos a ordem de fazer discípulos. Apesar do crescimento do movimento evangélico no Brasil, com quase 48 milhões de convertidos, isso não significa que todos sejam discípulos. Ser discípulo é diferente de ser evangélico. O evangelicalismo é um movimento religioso amplo e diversificado, nem sempre vinculado ao discipulado que implica imitar Jesus. Muitos evangélicos seguem líderes e tradições, mas nem sempre demonstram empenho em viver a semelhança do Mestre. Talvez o número de verdadeiros discípulos seja menor do que imaginamos. Você é evangélico? Essa é uma pergunta fácil de responder. Mas e se a pergunta for, você é discípulo de Jesus? Você, minha irmã, é discípula de Cristo? Essa questão é mais profunda, pois exige muito mais do que ser membro de uma igreja ou pertencer a um movimento religioso. Última porção. Após este lindo louvor que acabamos de ouvir, estamos encerrando mais uma lição da nossa Escola Bíblica no Ar. Não deixe de nos seguir no Instagram, @radioigrejaviva e @liriodesion. Ao longo do estudo desta revista, refletiremos sobre outros discípulos e discípulas. Não apenas conheceremos seus nomes e histórias, mas voltaremos à pergunta que encerra esta lição: somos realmente discípulos? Nosso país não precisa de mais evangélicos, o Brasil precisa de discípulos que imitem seu mestre no cotidiano. Não apenas na igreja, mas na escola, no mercado, na família, no trabalho e em todas as áreas da vida. Não como expressão de poder ou domínio, mas como testemunho de uma vida semelhante à de Jesus. Que este seja um tempo para ler os evangelhos e conhecer mais profundamente o nosso Mestre, pois quanto mais o conhecemos, mais aptos nos tornamos a imitá-lo. Esperamos você na próxima lição, quando abordaremos o tema Os Doze. Sei que você não vai querer perder. Shalom Adonai.